Boa noite, 3 de julho de 2023, às 19h07, conforme resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e neste momento convido o nobre vereador Lindonês, Koenig dos Santos, para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Jeremias 33. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 26 de junho de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Terra de Areia, 30 de junho de 2023. Ofício Gabinete, número 110 de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação dessa Casa Legislativa os projetos de lei. Número 30 de 2023, 31 de 2023, 32 de 2023. Sem mais oportunismo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal. 10ª Conferência Municipal de Assistência Social. Tema: Reconstrução do SUAS. O SUAS que temos e o SUAS que queremos. Convite: convidamos você a participar da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será no dia 5 de julho de 2023, às 13 horas, na rua 13 de abril, número 4670, Universidade La Salle. Programação: às 13 horas, credenciamento e período de inscrição para pré-candidatos e delegados municipais. 13h30, abertura oficial, composição da mesa. 13h45, 14 horas, leitura e aprovação do regimento interno. 14 horas às 14h30, palestra com assistente social Siberin Ouriques. 14h30 às 15h30, trabalho em grupo sobre os eixos temáticos. 15h30 às 16h30, relatos dos trabalhos de grupo. 16h30 às 16h45, eleições dos delegados municipais para a conferência estadual. 16h45 às 17 horas, entrega das fichas de avaliação. 17 horas, coffee break. 17h15, entrega dos certificados. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 30 de 2023. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria de Educação e Cultura. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que remeto o projeto de lei número 30 de 2023, que visa a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria de Educação e Cultura. Fora enviado anteriormente a autorização para a contratação temporária para as diversas funções, buscando suprir a demanda do ano letivo da Secretaria de Educação e Cultura através da Lei Municipal número 2.719/2023. Ocorre que estávamos encontrando dificuldade em contratar para desempenho das funções de atendente de educação e auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal Ari de Abreu Lima. Pois, quando os candidatos eram convocados e tomavam conhecimento de que deveriam atuar na referida escola, preferiam desistir da vaga em vez de assumi-la, alegando ser um local de trabalho muito afastado e de difícil locomoção. Por esse motivo, desde o início do ano letivo, a escola Ari de Abreu Lima estava com problemas para fechar o quadro de profissionais e atender suas demandas. A fim de solucionar essa questão, realizamos novo processo seletivo simplificado, edital número 70 de 2023, contemplando os cargos de atendente de educação e auxiliar de serviços gerais, desta vez seguindo a orientação da DPM, de, no município, no próprio edital constar duas possibilidades de inscrição para cada cargo, sendo atendente de educação, Escola Municipal Ari de Abreu Lima, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de serviços gerais, Escola Municipal Ari de Abreu Lima. E é também pelo fato de não haver mais lista de candidatos a serem chamados. A administração realizou a convocação de 3 candidatos, sendo 2 auxiliares de serviços gerais e 1 atendente de educação para a vaga já autorizada na Lei número 2.719/2023. Porém, no momento de enviar os dados bimestrais pelo sistema informatizado de auditoria de pessoal, CIAPES, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE Rio Grande do Sul, este não foi permitido incluir as informações das contratações citadas, pois mesmo que seja o mesmo cargo e mesmas funções, a nomenclatura é diferente da citada na Lei número 2.719/2023. E necessita obrigatoriamente que seja igual à do edital de processo seletivo simplificado. Neste caso, atendente de educação, Escola Municipal Ari de Abreu Lima, e auxiliar de serviços gerais, Escola Municipal Ari de Abreu Lima. O projeto de lei faz menção ao seu artigo 4º aos efeitos retroativos a partir de 1º de junho de 2023, que é a data em que houve a publicação do edital de convocação número 111 de 2023, onde os candidatos foram convocados e assumiram os cargos. Diante do exposto e considerando que o prazo para inclusão no CIAP se encerra no dia 5 de 7 de 2023, solicitamos a análise e a aprovação da presente matéria em caráter de urgência para regularização, sabedores de que esses pares são unissonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento de estima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Serra de Areia, Aloysio Kutinov Teixeira. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal. Ementa. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 10 milhões. Sala de Sessões, 30 de junho de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo ao Projeto de Lei número 31 de 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 10 milhões. O Projeto de Lei, que ora colocamos à vossa apreciação, objetiva a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2023, com a finalidade de criar rúbrica orçamentária para efetuar a aplicação de recursos de operação de crédito a ser contratado no âmbito do FINISA, Caixa Econômica Federal. O financiamento à infraestrutura e o saneamento FINISA, oriundo de operações de crédito realizadas através da Caixa Econômica Federal, justifica-se pela necessidade de expansão urbana e rural, bem como conservação, manutenção e implantação de infraestrutura no município de Serra de Areia, em consonância com as diretrizes gerais do governo municipal, plano de governo e legislação vigente. A operação realizada busca a manutenção e a implantação da infraestrutura nas seguintes áreas: infraestrutura e pavimentação de vias urbanas, 10 milhões. A operação visa a melhoria da infraestrutura urbana e contribuirá para a melhoria da qualidade de vida da população do município de Serra de Areia. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Cortinato Teixeira. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 32 de 2023. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem nas Secretarias Municipais de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e Agricultura e Meio Ambiente. Sala de Sessões, 30 de junho de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa, a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 32 de 2023, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação de um agente de fiscalização ambiental se faz necessário devido ao pedido de exoneração do Sr. Moisés Klapinski Carlos, ficando a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sem profissional habilitado para desempenhar as funções do cargo. No que diz respeito à contratação de um auxiliar de serviços gerais, o profissional será lotado junto à Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Cidadania. A referida secretaria está ampliando as atividades e a quantidade de usuários relacionados ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, dispondo de aulas de capoeira, yoga, oficinas de artesanatos e grupo Despertar da Felicidade, sendo necessário o aumento da equipe responsável pela organização e limpeza dos espaços utilizados, além deste profissional auxiliar na limpeza dos demais locais vinculados à secretaria. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luísa Cortinato Teixeira, Prefeita Municipal. Requerimento número 6 de 2023. Autoria bancada do MDB PP. Entrada, 3 de julho de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento de Oníria Cândida Vieira, ocorrido em 30 de junho do corrente ano. Justificativa, em nome das bancadas deste Legislativo Municipal, através do presente requerimento, vimos apresentar condolências à família enlutada. Sala de Sessões, 3 de julho de 2023. Bancada do MDB. Pedro Henrique, Diogo Souza, Lucas Vieira, Lucimara da Silva, Manuel Andrade, Elisete Ferreira, Lindonês Koenig. Bancada PP, Júlio Witt, Márcio Ferrari. Eric Continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Nenhum líder querendo fazer uso da palavra. Conforme conversamos aqui anteriormente ao início da sessão e debatemos juntamente com as lideranças, tanto do MDB quanto do Partido Progressista, sobre a possibilidade de votação ainda hoje do Projeto 30, como lido aqui pela nossa secretária, devido a essa questão burocrática junto ao Tribunal de Contas, a necessidade de aprovação com o máximo de urgência possível. Então, eu gostaria aqui que os líderes se manifestassem com a pausa para a sessão e avaliação do projeto número 30. Pergunto, então, ao líder de bancada do Partido Progressista.
Bancada Progressista concorda com a interrupção.
Obrigado, líder. Agora, faço a mesma pergunta ao líder de bancada do MDB.
Bancada do MDB concorda com a interrupção.
Perfeito, então. Então, havendo a concordância das duas bancadas, interrompo a sessão durante 10 minutos para que esse projeto seja avaliado. Então, logo a gente retome a sessão e a aprovação deste projeto. Bom, retomando então, após essa pausa e a análise das devidas comissões, projeto de lei número 30 sofreu uma emenda modificativa número 1 de 2023. A proposição vem da Comissão de Constituição e Justiça e ela altera, ela modifica o artigo 1º do projeto de lei número 30 de 2023. Alguém querendo discutir a emenda? Não havendo quem queira discutir, coloco a emenda em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A emenda está aprovada por unanimidade e inclusa ao projeto número 30. Agora então, projeto de lei número 30. Proponente Executivo Municipal, a emenda autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria de Educação e Cultura. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto número 30 aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Lucas. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas na assistência, servidores, Zenir, hoje aí nos brindando com a sua presença. Um assunto que eu acho que já deve ter chegado nos colegas vereadores, acredito eu, a respeito dos ônibus do Cornelis. Eu acho que nós, vereadores, o executivo, temos que intervir, né, a esse respeito. Durante esse final de semana eu recebi várias mensagens de pessoas que estão com dificuldade, que dependem do ônibus para fazer suas compras, para pagar suas contas, para se locomover do distrito de Cornelis até a sede do município, né? E hoje de tarde tentei conversar com o pessoal da Torrescar, mas daí quando consegui os números de telefone já estavam fora do horário, não consegui. Mas tenho aqui o número e amanhã quero ver se tento ligar lá para a empresa para ver o porquê, né, que foi extinta essa linha de Cornelis. E aí, aproveitando a oportunidade da tribuna, já pedi para os colegas da situação que possam aí questionar junto ao prefeito, né, para ver o que a gente pode ajudar aquela comunidade. Sendo que tem pessoas que realmente dependem. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande. E desde a enchente ali, quando quebrou aquele bueiro, eles tiraram a linha. E nós gostaríamos de pelo menos saber o porquê, né, se tem alguma explicação, e se tem alguma explicação que a gente possa ajudar a resolver e novamente disponibilizar a linha para aquelas pessoas que realmente precisam ali. A gente sabe que não são todos que têm condições de se deslocar, tem pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas que realmente precisam daquele ônibus. Então já deixo aí para os colegas vereadores que possam também colaborar e assim a gente sanar esse problema, que eu acredito que se a gente der as mãos aí, ligeiro vai estar resolvido. Esperamos, pelo menos. Né? Queria aproveitar a oportunidade também, vereador Lucas, para deixar aí os nossos sentimentos agora aqui na tribuna para a sua família, né, que teve aí a perca da dona Onira, né, pessoa muito querida por todos. Durante o velório e o sepultamento, a gente pôde acompanhar lá as visitações e também, na hora do sepultamento, aquele monte de gente acompanhando, um monte de gente se despedindo. Talvez a gente custe a ver novamente um feito desse, e isso só corresponde não só o feito da dona Onira, né, que ajudou muitas pessoas. A gente via durante o velório lá o pessoal conversando dos feitos dela, mas também da família, né, família de vocês aí que estão sempre à frente de entidades, sempre à frente das... Quando a comunidade precisa, estão sempre à frente. Então fica aí o nosso carinho como bancada, né, vereador Márcio? Para toda a família, que Deus abençoe e dê força, né? Ela cumpriu a missão dela nessa terra e agora com certeza está num lugar bem bom lá. Nosso carinho a toda a família. Também durante o final de semana tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a Elisângela, que trabalha no executivo e está cuidando do programa Reluz. Ela estava muito contente, né, que vamos aí conseguir atingir, parece que em torno de 1000 pontos de luz no município, sendo substituído aí por LED. Isso vai dar uma economia muito boa para o município, podendo melhorar assim a nossa iluminação. E assim a gente espera que realmente essa economia seja revertida, né, para melhorar os nossos pontos de luz. Inclusive eu questionei ela as ruas da frente, que é uma coisa que eu sempre cobro aqui, né, porque quando a gente fica sem as luzes aí da CCR, sempre tem aquela dificuldade, tendo em vista de que as calçadas, a ciclovia não são regulares. Então a gente realmente precisa melhorar, não só de todo o município, mas também das ruas da frente ali. Então ela disse que vai trabalhar em cima já de outro projeto para assim que possível também consiga contemplar mais pontos de luz. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Só para ajudar aqui a ilustrar a respeito da linha de Cornélios, né? A gente foi marcado uma publicação e eu fui buscar algumas informações, não consegui conversar com a gerência, mas assim, informações extraoficial. A linha a princípio foi tirada porque não tem viabilidade econômica, né? Então, disseram que tinha dia que tinha 3 passageiros, 4, 5. Então, não tem o custo-benefício para a linha, seria, estava dando mais prejuízo do que lucro, né? Como é uma empresa privada, visa o lucro. Até eu conversei com a Luísa, se a gente como município teria alguma alternativa, o executivo está pensando em alguma alternativa para poder, dentro da viabilidade, dentro da lei, para poder conversar com a empresa, visto que uma das nossas comunidades mais distantes precisa ter, né, o transporte. Eu não sei se os colegas se recordam, um dia que a gente teve uma reunião lá em Cornélio sobre a questão do IPTU, né, que nós tivemos lá, e daí foi conversado a questão que queriam transporte escolar para as crianças lá de Cornélio. E o município oferta hoje transporte escolar, né, para as crianças de Cornélio, para oferecer mais segurança. E no momento que isso aconteceu, a própria linha da Torres Car deixou de ser viável. Porque as crianças, né, com o município pagando a passagem, que tinha essa viabilidade. Então, foi uma das coisas que aconteceram, foi porque o município conseguiu aumentar o número de linha de ônibus, conseguiu ofertar esse serviço a mais para a comunidade e dar segurança maiores para as crianças, só que na contramão disso, acabou o custo-benefício da linha particular, porque as crianças pagavam a passagem, acabou não havendo. Então, teria que pensar uma alternativa, sentar com a empresa para ver se tem o que o executivo arcar, ajudar a fazer alguma coisa, o que a lei permite, porque hoje a linha realmente aproveitaram que ficou aqueles dias com o bueiro trancado e encerraram o serviço da linha. É uma notícia ruim para a comunidade, né, mas a gente sabe que alguns serviços, né, com essa questão do carro, com essa questão da eficiência, de tu poder vir e voltar a hora que tu quer, vai acabar e acaba sempre prejudicando a pessoa menos favorecida, que não tem carro, que não consegue ir e vir, né? Então, até amanhã eu tenho o telefone lá, parece que é o seu Gilberto que cuida lá, vou tentar entrar em contato para se ter uma resposta direta, né, da gerência da empresa, mas extraoficial é o que foi me passado. Conversei com, não consegui conversar no dia com ele, mas conversei com um funcionário e ele me passou isso. E a respeito do Reluz, né, a gente está muito contente com a questão da instalação, serão 1.000 pontos. Será contemplado uma área ali da rua da frente, não toda, né, mas uma parte dela. Foi dedicado esse primeiro momento, que é a região mais central do município. Não que as outras regiões não sejam importantes, mas sim porque no projeto tinha a prerrogativa de atender os lugares com maior população e maior número de pontos. E a favor disso, a gente também está instalando, né, mudou a tecnologia, a gente já vem falando, que a gente está optando por umas lâmpadas de LED mais econômicas. Então, as regiões que não sejam contempladas pelo projeto do Reluz, a gente está trocando as lâmpadas essas amarelas, as halogênias, por essa de LED. Tem maior durabilidade e mais economia. Já foi botado em alguns lugares ali e transferido de um lugar para outro, né? Então, o bairro do Júlio já foi colocado, até o... começou semana passada, eu disse que ia começar aqui o recurso da bancada do MDB que a gente dedicou para Saibro e Brita, está sendo colocado nesse primeiro momento, foi colocado no bairro dos Júlios, foi feito também esse acesso aqui do Três Forquilhas, colocado Saibro e passado o rolo compactador. Então, na medida possível, as coisas vão acontecendo e o executivo continua esse trabalho também de estrada de morro, também o trator fazendo para os agricultores. Aí a gente sabe que nem tudo é na velocidade que a gente quer, mas na medida possível as coisas vão acontecendo. Bom, eu optei por não me pronunciar no espaço de líder, e sim no espaço de explicação pessoal. O vereador Júlio falou, né, minha avó, a dona Onira, veio a falecer nesse final de semana, sexta-feira. E eu acredito que o maior legado que ela deixou para nós, né, como família, sempre foi o ajudar sem olhar quem. No sábado vim aqui na cidade, no intervalo ali no velório, e fui no Super Certo e as pessoas paravam ali no corredor e me comentavam, né? Bah, a tua avó, né, tá assim, vocês estão se despedindo dela, mas ela me ajudou, me benzeu para uma depressão, me ajudou, me benzeu para isso, teve sempre uma palavra de apoio, sempre uma palavra para ajudar, né? Isso é gratificante para nós, né? Mas não só por isso, mas pelo exemplo de vida, né? Minha avó, meu avô faleceu muito novo, né? E a avó ficou com os filhos, né? E sempre teve pagou as contas tudo, criou os filhos, nos ajudou quando eram os netos, cada neto que construía, ela ajudava com um pouquinho de dinheiro, e a avó sempre foi de fazer igual para todo mundo. Se um neto ganhava, todos ganhavam, se um filho ganhava, todos ganhavam. Nenhum era melhor que ninguém, e ele tratava assim todo mundo. Igualdade, e acho que ela deixou uma mensagem, uma passagem de vida bonita e uma mensagem legal aí para nós que é família e para quem estava ao redor dela. Então a gente viu isso com muitas, muitas pessoas mesmo no velório dela. Perder nunca é bom, né? A gente sabe disso, a gente não quer perder nenhum, que seja qualquer coisa, que dirá um ente querido que nem a minha avó, mas faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida. Então foram 84 anos... bem vividos, a família fez o que pôde, então a gente tem certeza que hoje ela está olhando lá do céu de cima para mim e está rezando por nós todos lá, que nem ela fazia. Então, deixar aqui, eu muito obrigado, vó, e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão. Também gostaria de fazer um agradecimento à nossa administração pública, né, em nome dela, a nossa, principalmente a equipe que trabalha nessa questão da iluminação pública. Os vereadores aqui citaram a questão do Reluz, né, esse projeto tão importante para a nossa comunidade, mas também não deixando de citar a equipe que permanece trabalhando para atender a nossa demanda da iluminação pública. Hoje ainda eles fizeram um trabalho absolutamente lindo lá na Rua dos Júlios, né, fazendo toda essa troca de metodologia, botando as lâmpadas de LED. Então gostaria aqui de deixar um abraço e um agradecimento ao Denilson, ao Guilherme, à Elisângela e ao Tiago, que são essas pessoas que sempre que a gente necessita, são a eles que a gente recorre. Por muitas vezes falamos críticas aqui, né, vereador Júlio, vereador Márcio, vereador Lucas, mas é importante também que a gente venha aqui e... Guilherme, falei? Não, Guilherme, Thiago também. É o Denilson e o Guilherme que trabalham no caminhão e na parte administrativa, Elisângela e o Thiago. Então, só agradecer ao trabalho, o empenho e dedicação deles realmente. E também desejar, né, os nossos sentimentos à família do Lucas, né, pela perda da avó Nira. Suas palavras emocionadas aqui refletem tudo que a gente sabe. E realmente foi uma personalidade muito importante para a nossa região aqui. Declaro então encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 10 de julho de 2023. Uma boa noite a todos e uma ótima semana também.